Muito bem, Daniel Carvalho. Agora estamos em contato telefônico com Ana Amélia Lemos, que também vai participar aqui da nossa programação. Como sempre, muito solícita, atendendo a reportagem da Rádio Lagoa FM. Ana Amélia, muito bom dia.
Bom dia, Ademar Fagundes. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. É uma prazer voltar a conversar com você e com os ouvintes do Caramba, Ademar.
Ana Amélia, hoje mais tranquila, não é mesmo? Você é aquela pressão de estar concorrendo a algum cargo. Claro, o ideal seria se tivesse logrado o êxito, mas hoje já de sangue doce.
Eu participei de uma disputa, Ademar, de uma situação política extremamente polarizada, em que a extrema-direita de um lado e a extrema-esquerda de outro. E eu fiquei como... A ostra entre o mar e o rochedo. Então, mas saí de cabeça erguida, com a sensação e a consciência do dever cumprido, fiz uma campanha bonita, propositiva, respeitosa. Então, dei a minha contribuição e quero agradecer novamente os votos que recebi da minha terra, a Lagoa Vermelha, o apoio do prefeito Gustavo Bonotto e de toda a sua equipe, e dizer que continuarei sempre onde estiver, a serviço da minha comunidade, da minha cidade, que me orgulha muito. Então, cumpri com a minha missão, combati o bom combate, e o mais importante, onde eu ando agora, aqui hoje estou voltando de Canela, onde é meu domicílio eleitoral, e onde eu ando, lá mesmo na sessão eleitoral, as pessoas pedindo para tirar foto comigo. Essa é uma alegria e um legado que eu tenho, que me agrada e que me fortalece. Então, eu tenho sempre exatamente essa atitude positiva de não entender uma derrota eleitoral como o fim de uma caminhada. Não, não é o fim, é parte do processo. E a gente aprende muito, sempre está aprendendo. Então, eu sei como são as coisas e não adiantava a minha história, o trabalho que eu fiz, o dei para os municípios gaúchos, para o debate institucional, a defesa das instituições, a defesa da democracia, o embate que eu tive no impeachment de Dilma Rousseff, nada disso levou em conta, mas eu tenho que respeitar a decisão soberana do eleitor e me curvo diante dela. Então, essa é a minha atitude, meu caro Ademar. Estou muito feliz.
Pois é, a propósito, pegando o gancho dessa sua resposta, Ana Amélia, o que pesou fundamentalmente no desenlace da eleição para o Senado aqui no Rio Grande do Sul?
Isso que eu acabei de dizer, é uma disputa nos extremos. O general Mourão, de um lado, que preferiu, em vez de apresentar propostas para o estado do Rio Grande do Sul e dizer quais eram os municípios com os quais, como ele conviveria com os municípios, o que faria em vários setores importantes, como a área de logística, a área de educação, a área da saúde, preferiu usar aquela retórica do ataque ao adversário com coisas que aconteceram há 10, 12 anos passados. Então, isso me parece que não é um jogo limpo, como se fala, mas tem que respeitar e não posso fazer julgamentos disso. Então, eu sou, digamos, resultado desse embate radicalizado entre a extrema-direita e a extrema-esquerda.
O que projeta, Ana Amélia, em termos de futuro político a partir agora desta eleição?
O futuro a Deus pertence, meu caro Ademar. O futuro a Deus pertence. E para mim, cada dia é sofrer. Nesse momento, estou chegando aqui em Porto Alegre, votei no 45, no meu querido governador Eduardo Leite, que vai ganhar a eleição, e também votei no Bolsonaro, como tinha já anunciado isso. Fiz isso lá no segundo turno, em 2018, depois de ter sido candidato a vice na chapa de Alckmin. No primeiro turno de 2022, votei no 22, no Bolsonaro, e agora fui lá ratificar aquilo que eu tinha escrito no dia 4 de outubro, que meu voto seria para o Jair Bolsonaro. Fiz isso, então, por isso estou com a consciência tranquila e muito feliz por ter cumprido com o meu dever, mas, sobretudo, dar uma resposta e ter a segurança e a tranquilidade e a paz da minha consciência. Para mim, o que importa é a minha integridade, o meu compromisso com a democracia e com a minha palavra. Honrei todos os compromissos que eu assumi. Então, é essa a minha atitude nesse momento, nessa desafiadora eleição que traz um Brasil diferente e um Estado também diferente. Mas eu acredito mas em tudo na democracia e na força das nossas instituições.
Ana Amélia, como é que avalia esse cenário que se desenhou, especialmente com relação à eleição em nível nacional?
Olha, eu acho que ganhe quem ganhe, vai ter que fazer um trabalho redobrado para conversar com o Congresso Nacional, onde estão depositadas as esperanças do povo brasileiro em relação às reformas necessárias e urgentes e inadiáveis, como a reforma administrativa e a reforma tributária. Bolsonaro vencendo, mesmo que ele tenha conseguido uma maioria na Câmara dos Deputados, o Senado continua equilibrado, embora tenha também avançado o espaço bolsonarista no Senado Federal com os senadores eleitos, entre os quais o general vice-presidente. De qualquer modo, para qualquer avanço, seja Bolsonaro ou Lula, porque a esquerda ou a oposição, se for Bolsonaro, ela se fortaleceu muito. E essa musculatura da esquerda vai também ter um protagonismo muito diferente do que foi a esquerda nessa legislatura que está acabando agora em 2022. Então, os desafios do novo presidente ou do atual presidente terá que redobrar a capacidade de diálogo com o Congresso Nacional, que vem diferente do que foi eleito em 2018.
Chegou a acompanhar, Ana Amélia, os debates?
Acompanhei todos os debates, não só no Rio Grande do Sul, dando visivelmente a diferença do preparo do candidato 45, Eduardo Leite, do candidato Onyx Lorenzoni, 22, a diferença do conhecimento dos temas em todos os sentidos, especialmente em relação ao regime de recuperação fiscal. Além disso, acompanhei o último debate, o primeiro também, de todas as emissoras de televisão, entre os candidatos à presidência da República. Então, eu posso dizer que essa eleição presidencial vai estar também uma eleição, talvez a mais disputada que o Brasil já teve desde o processo de redemocratização, com a escolha do presidente pelo voto direto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o Brasil sai dividido, né? Ele sai dividido e é preciso a gente trabalhar intensamente os homens e os líderes políticos de boa vontade para recompor a paz no país, porque o que nós mais precisamos agora é de entendimento, de construção, de solidariedade, porque os nossos problemas são nossos, são brasileiros, não são problemas para os Estados Unidos ou para a Rússia resolver. Eles estão criando problemas para nós, cada vez que criam barreiras na área do comércio ou outros, como é o caso dos fertilizantes que dependemos da importação. Então, o Brasil tem que olhar para frente, olhar para o presente e o futuro, reduzindo, por exemplo, a dependência da importação de insumos para a agricultura, como é o caso dos fertilizantes que nós importamos da Rússia ou da Ucrânia. E assim por diante. Então, nós temos desafios com o desemprego, com a inflação crescendo, uma série de outros dilemas, a questão da saúde também, a vacinação, voltando a polio, voltando para preocupar os pais das crianças. Então, nós temos que ter muita responsabilidade social, muita responsabilidade política e também muita responsabilidade fiscal. Como falo aí para a comunidade que tem um prefeito de alta qualidade de gestão, o Gustavo Bonotto, sabem do que eu estou fazendo, porque é com a boa gestão que você pode fazer mais. Nem sempre você agrada a todo mundo, mas é muito importante essa situação de resolver os problemas através do diálogo e do respeito mútuo, tratando de fazer da política a convivência entre o contraditório.
Na questão dos debates, Ana Amélia, muito pouco se falou em propostas, se discutiu propostas, se baseando muito mais em ataques pessoais, tanto em nível de Estado como em nível federal.
Exatamente, muito bem observado, meu caro Ademar. E veja, será que o eleitor gaúcho e brasileiro fica satisfeito com isso? Eu, sinceramente, não fico satisfeita com isso. E como eu fui vítima também desse processo, só de ataques, só de acusações, porque lá em 2012 fez um apoio a uma candidata que era da esquerda, mas Porto Alegre estava numa disputa de esquerda contra esquerda. Eu tenho gravações do vídeo do Sebastião Melo defendendo o Che Guevara. Mas isso não é esse o problema. O problema é saber que as pessoas têm compromisso em resolver os verdadeiros problemas nossos. Não são problemas ideológicos, são problemas reais que nós temos que fazer. E temos que entender também, temos que respeitar na democracia, que tem gente muito competente na direita e tem gente competente na esquerda. Então, não adianta ficar com essa narrativa destruidora de que só vale um lado, só presta um lado. Ó, então, a gente tem que imaginar de convivência fraterna e não de destruição. Basta que você não pense igual a você nas nossas famílias. Nas nossas famílias, eu tenho irmãos que se torcem para o Grêmio, eu sou colorada, e nem por isso deixamos de sentar, conversar, rir, contar piada dos nossos times. Agora, a política ficou uma guerra, e essa guerra foi para as famílias, para os amigos, separam os amigos brigam por conta de política. Isso não é saudável, isso é um envenenamento que não faz bem para a democracia. A democracia é a convivência das divergências e a convivência respeitosa. Você pode não concordar com uma palavra ou com uma posição do seu adversário político, mas você tem que lutar até o fim para que ele sempre tenha direito de manifestar suas opiniões, mesmo contrariando as minhas opiniões. Esse é o verdadeiro democrata. Agora, aquele que quer destruir o adversário da maneira mais torpe, mais suja, mais rasteira, esse eu acho que, em vez de ajudar, ele apenas contribui para o agravamento dos nossos problemas e criando um ânimo de ódio e muito ruim o clima de convivência. Nós que sabemos fazer churrasco, em torno do churrasco ou do chimarrão, nós fazemos uma convivência fraterna, como o cachimbo da paz é para os índios, nós fazemos o chimarrão, nós temos que também fazer disso, esse, não apenas um símbolo do nosso hino tão bonito, das nossas façanhas, mas fazer disso na prática, a façanha de uma convivência muito acolhedora, muito respeitosa com todos, independente do partido, da religião que tiver, do time que torcer, mas ter o respeito por cada um deles em qualquer uma das áreas. Eu acho que é isso, é essa forma que eu entendo a democracia. Mas eu pareço, nesse momento, que sou um peixe fora d'água. Eu não estou nessa onda, né, dessa radicalização, e isso me entristece bastante, meu caro Ademar.
Isso, para concluir, Ana Amélia, o maior desafio do futuro governador do estado e o maior desafio do futuro presidente da República?
O presidente da República já disse que o desafio é de fazer um relacionamento respeitoso com o Congresso, porque ele vai depender do Congresso, estamos num regime democrático, para resolver problema. Esse orçamento secreto, você sabe o que é a emenda PIX? Você sabe o que é a emenda PIX, meu caro Ademar? Já ouviu falar na tal emenda PIX?
Ouvi, mas não sei do que se trata.
Emenda PIX simplesmente é o dinheiro público jogado diretamente para o interesse de um deputado federal ou de um senador, diretamente na sua área de influência eleitoral para fins eleitorais. Diretamente, sem nenhuma transparência para onde foi e para onde vai ser aplicado esse dinheiro. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é reavaliar a questão do fundo eleitoral. Essa questão do fundo eleitoral, o valor do recurso público aplicado numa campanha eleitoral, você pode dizer, mas você foi beneficiado. Claro, eu tenho que obedecer à lei. Eu não tenho os outros recursos que outras áreas políticas têm e que se valem, né? Ou seja, de atacar nas redes sociais, de fazer. Eu não faço isso, eu não sei operar nesse campo minado. Eu faço o que a lei determina, mas acho que precisa rever a questão do financiamento público de campanha, porque também a Suprema Corte do país errou redondamente nisso quando entendeu no discurso feito pelo PT que era preciso ter recurso público para evitar a influência do setor privado nas eleições. Nunca nenhum doador privado em 2010 foi ao meu gabinete pedir que eu fizesse alguma coisa para atender os seus interesses. Nenhum foi, porque exatamente sabiam com quem estavam lidando. Eu acho que é para distinguir entre as coisas certas e erradas que você tem que reexaminar. Orçamento secreto, não é admissível na democracia que você faça secretamente uma emenda PIX que você não saiba para onde foi aquele dinheiro dessa famosa emenda PIX. Vai direto no caixa para quem vai receber o dinheiro saindo de Brasília. E todos para atender os amigos do rei. E aí atende para todo mundo, porque aí a área das conveniências chega. Então é isso que tem que ser feito, e para você entender. E o jogo, não, a entender que lá dentro da Câmara dos Deputados, lá dentro e dentro do Congresso, há um jogo de conveniência. Conforme o governo que chega, as conveniências são atendidas e você vai se surpreender de pessoas que até hoje podiam estar de um lado, ferrenhamente defendendo um lado, e amanhã vestirem a outra camiseta e estarem defendendo do outro lado. Não se surpreenda, mas isso vai acontecer mais cedo do que você imaginar, meu caro Ademar. Mas eu não faço parte desse jogo. A minha posição é sempre a mesma e eu não mudo de posição. Então é isso. Os erros que eu cometi, evidente, reconheço, e quem nunca errou na vida, que atire a primeira pedra. Reconheço os meus erros e não cometi mais os meus erros que eu fiz. Então é preciso você ter essa atitude de humildade quando reconhece o erro, mas ter uma atitude de altivez também quando sabe que você estava fazendo pelo melhor quando você tomou certas decisões.
E aqui em nível de Estado, o maior desafio?
O desafio maior aqui é preservar o que foi feito pelo Eduardo Leite no regime de recuperação fiscal. E eu sou testemunha porque ajudei muito lá na secretaria que eu ocupava. Eu ajudei muito a essa construção, porque os prazos, quando se esgotavam, tinham que assinar os documentos, senão nós perdíamos tudo. Ajudei isso. Ajudei Porto Alegre num empréstimo que quase não saiu para a Orla do Guaíba, reconhecido pelo ex-prefeito José Fortunati. Então, eu trabalhei para todos, de todos os partidos, de forma republicana, que para mim o Rio Grande é um só. E como agente público, você tem que trabalhar para todos. Não tem que fazer distinção de nada, de partido, de nada. Você tem que trabalhar porque você paga pelo dinheiro público e para o público e para a sociedade você tem que trabalhar. Para o governador Eduardo Leite ou para a Onyx Lorenzoni, acredito que o governador Eduardo Leite será o primeiro da história a ser reeleito no nosso estado, o desafio é continuar as reformas e aplicar, investir muito no nosso estado em educação e educação profissionalizante. Percorri o estado em muitos lugares e em todos eles o grande desafio está localizado precisamente na falta de mão de obra qualificada, portanto, ensino profissionalizante e educação de melhor qualidade, melhoria da qualidade das nossas escolas e também uma questão da logística para facilitar que a logística permita novos investimentos em vários setores. Andei de norte a sul, de leste a oeste do nosso estado e por isso eu sei o que eu estou dizendo, meu caro Ademar.
Muito obrigado, Anabélia.
As ordens sempre, meu caro colega Ademar Fagundes, meu amigo, que eu respeito muito, agradecer muito aos meus caros conterrâneos de Lagoa Vermelha e dizer que é sempre uma honra estar conversando com os ouvintes. Um grande abraço para todos.
Um grande abraço. Sempre tenho o nosso carinho.